A obesidade e a diabetes têm sido a causa da morte de milhares de pessoas. Por isso, a Organização Mundial de Saúde pediu aos governos que aumentem os impostos das bebidas açucaradas. E você sabe quais são as chamadas bebidas açucaradas e o quanto de açúcar elas têm? Quem traz as respostas é a nutricionista Maristela Strufaldi, coordenadora de nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes. Bom dia, doutora Maristela.
Bom dia.
Doutora, o que a OMS chama de bebidas açucaradas e por que aumentar os impostos desses produtos?
Essas bebidas chamadas bebidas açucaradas são refrigerantes, sucos de caixinha ou mesmo chás que têm adição de açúcar refinado. E são bebidas altamente calóricas, mas não só isso. Elas têm uma quantidade de açúcar que excede o que seria ideal quando a gente pensa em prevenção de obesidade, diabetes, entre outras questões de saúde que envolvem o sistema cardiovascular. São bebidas que contêm o que a gente chama de calorias vazias e estão relacionadas a muitos problemas de saúde. Para você ter uma ideia, uma lata de refrigerante ou uma lata de um suco que seja acrescido de açúcar, ele chega a ter 40 gramas de açúcares presentes. Isso equivale a quase 2 pães franceses. É uma quantidade alta de açúcar na composição. Então a gente tem aí o equivalente quase a 4 colheres de sopa de açúcar bem cheias. E o mais complicado disso é que é um açúcar de rápida absorção, que promove alguns efeitos no nosso corpo, como alta liberação de insulina, e isso aumenta o risco de acúmulo de gordura abdominal e a gordura realmente mais perigosa que está associada a risco cardiovascular.
E por que que esses produtos contêm tanto sódio e açúcar?
Um dos motivos é o tempo de prateleira. É o tempo que eles duram nos mercados para serem vendidos e ficarem conservados. Só que é uma conservação não inteligente. Por quê? Você tem um tempo de produto na prateleira elevado, mas isso traz problemas de saúde muito presentes. E isso barateia. Quanto menos fruta eu tenho e eu tenho açúcar, que é um produto barato, eu tenho um produto que atinge população num todo, inclusive de baixa renda. É exatamente esse tipo de explicação.
Qual é a dose diária de açúcar recomendada?
Normalmente, Adriana, é uma recomendação de percentual. Mediante ao valor energético total no dia, a recomendação seria que os açúcares refinados não ultrapassassem 5% dessa recomendação de calorias totais.
O que é 5%, para o nosso ouvinte entender?
Por exemplo, numa dieta de 2.000 calorias, que seria para um adulto, isso ficaria em, no máximo, 40 gramas de açúcares. Entenda que açúcar aqui, eu estou falando de açúcar refinado, não de carboidrato num todo. Quando eu falo em carboidrato, eu estou pensando em pão, em cereais, em massas. Agora, açúcar refinado, ele não deve ultrapassar. Antigamente era 10%, hoje a recomendação é de 5%. Isso equivale, Adriana, a 2 colheres de sopa de açúcar por dia.
No caso de crianças, a partir de que idade elas devem começar a ingerir açúcar?
Na verdade, Adriana, se a gente for pensar, a gente nem deveria consumir açúcar. Ele tem uma relação muito mais com prazer do que necessariamente com saúde. A gente tem açúcares naturais. Quando eu penso que eu consumo uma fruta e eu tenho frutose, que é um açúcar natural, quando eu consumo uma batata e ela tem amido, e isso vai virar energia, vai virar açúcar na nossa corrente sanguínea, esses açúcares naturais, eles seriam suficientes para a nossa sobrevivência. Mas quando a gente considera o açúcar de adição, a recomendação, teoricamente, é que isso não seja inserido antes de 1 ano de idade, mas o ideal é que após 2 anos de idade a criança tenha alguma inserção ao açúcar. Antes disso, existe uma relação muito grande com o aumento de risco de obesidade infantil e doenças na primeira infância, além de cárie e também no processo de adolescência e vida adulta.
Qual a relação do açúcar com obesidade e diabetes?
Claro que a obesidade e o diabetes são doenças muito mais complexas, mas, por exemplo, o açúcar em excesso, ele está associado ao ganho de peso, e esse ganho de peso está associado a um aumento de gordura corporal que desencadeia a produção de inúmeras substâncias que aumentam o risco de diabetes e obesidade. Na obesidade, a gente tem aumento de consumo energético e de estoque, e no diabetes, a gente começa a ter descompensação nos níveis de açúcar do sangue, isso sobrecarrega carrega pâncreas, que é o hormônio responsável em produzir a insulina, por exemplo, que é o hormônio que retira o açúcar do sangue. A pessoa consome mais açúcar, não gasta energia, a pessoa é mais sedentária, consome poucos vegetais, poucas fibras. Essa união de fatores aumenta risco de doenças como obesidade e diabetes. É muito comum pais e mães, por exemplo, presentearem a criança com o doce. Ou muitas vezes falar para a criança, olha, se você não consumir a salada, eu não te dou a sobremesa. E existe uma hipervalorização do doce, inclusive. A gente está num momento de transição de conceitos de nutrição, onde é importante a gente entender que em todas as fases da vida, o consumo do doce tem que ser moderado. E realmente essa preferência pode ser associada em qualquer fase da vida a momentos de maior estresse, de maior ansiedade, e o doce ser uma referência comportamental de acolhida. É importante a gente entender o porquê dessa vontade, se é uma vontade fisiológica, então se eu tenho alguma carência de vitaminas e minerais, eu tenho alguma alteração de alguns hormônios que podem estar relacionados ao aumento de vontade de carboidrato, dentre os quais nós temos os açúcares, ou então se eu tenho realmente uma relação afetiva com o açúcar. O assunto é bastante complexo, mas para a gente ter ideia, a gente tem que entender essas causas e entender que não há proibição do açúcar, mas que o consumo tem que ser extremamente moderado e o quanto menos, melhor. A gente está falando do açúcar, que não é só o açúcar de adição que a gente vai e adiciona numa bebida ou a indústria adiciona numa bebida. A gente tem hoje barras de cereal com muito açúcar embutido, biscoito recheado, então, a gente tem gordura e tem muito açúcar. Então, são vários fatores que podem desencadear problemas. Não tem proibição, mas que a gente tem que trabalhar a moderação em tudo. Equilíbrio é a palavra-chave.
Doutora Maristela, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
Eu que agradeço, Adriana. Muito obrigada.
Nós conversamos com a nutricionista Maristela Strufaldi sobre os riscos do consumo exagerado das chamadas bebidas açucaradas.